Oi, oi, gente! Esse é o Tortinha de Climão, sinta-se em casa. Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e sou divulgadora científica. E hoje eu quero começar uma discussão que é muito, muito, muito importante dentro do tema de mudanças climáticas e é muito complexa. Então, eu digo que eu vou começar porque provavelmente teremos vários tortinhas de climão sobre isso ainda no tempo de vida desse podcast. Mas é bom a gente começar porque o assunto é importante. Essa discussão eu vou pôr em termos de lado bom e lado ruim, tá? Eu vou simplificar a discussão entre lado bom, não o lado bom das mudanças climáticas, mas a turma do bem e a turma do mal. Os vilões e as vítimas, os bandidos e os mocinhos, tá? Acho que esse é uma separação importante, extremamente simplificada, mas que vai ajudar a gente a entender um pouco o contexto de como funciona algumas discussões em volta desse tema. Lembrando que sempre que a gente tem um tema muito complexo, quando a gente simplifica, a gente perde um monte de detalhes e nuances, e a gente sabe que isso vai acontecer nesse podcast hoje, certo? Mas a gente também sabe que para começar a entender um tema muito, muito, muito complexo, faz sentido que a gente perca mesmo esses detalhes e nuances para simplificar o problema e começar a entender, começar a fazer sentido do que está sendo proposto para a gente. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Então, quando a gente olhar para países, para populações, para povos como vilões ou como mocinhos, é um pouco nesse contexto de entender o histórico da mudança climática. E eu acho que um exemplo bom disso aconteceu agora no final de março, há algumas semanas do momento dessa gravação, que o presidente da Guiana deu uma entrevista que deu uma resposta muito viralizante, tanto a resposta em si, como o timing da resposta, quando foi entrevistado por um jornalista da BBC. Então, aconteceu o seguinte: a Guiana, ela tem explorado algumas imensas reservas de petróleo equatorial, mas imensas mesmo, assim. Então, hoje, a Guiana é o país que mais produz petróleo per capita, e isso acontece tanto porque a população do país é bem baixa, mas porque é muito petróleo mesmo que tem para ser explorado, e é o país que mais cresce no mundo, né? Então, o crescimento econômico da Guiana tem sido o maior crescimento do mundo, né? Não que seja o país com a maior economia do mundo, mas que o crescimento está sendo mais acelerado na Guiana do que em outros países. Então tava lá o jornalista da BBC, o Stephen Sacker, ele tava lá em Georgetown conversando, né, entrevistando o presidente, o Mohamed Irfan Ali. Daqui pra frente eu vou falar apenas Ali, porque eu não tenho tanta certeza que se o resto da minha pronúncia tá certa. E aí, em um momento da entrevista, o jornalista pergunta sobre o impacto dessa exploração do petróleo. Aí ele fala: putz, será que não é um problema que vocês coloquem essa quantidade que pode chegar a 2 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera e só explorando esse petróleo? E aí, enquanto ele começa isso, né, ele começa a falar dessa quantidade de carbono que vai sair do fundo do mar e ir parar na atmosfera, o Ali já interrompe e fala: não, deixa eu te interromper aqui, porque a gente deixa a nossa floresta viva. A Guiana tem uma floresta que é maior do que a Inglaterra e a Escócia juntas e armazena 19,5 gigatoneladas de carbono, e a gente mantém viva, né? A população da Guiana mantém essa floresta viva. Aí o Sacker chega a perguntar: mas só por isso você tem direito a liberar tudo isso de carbono por causa do petróleo? E o Ali fala: ué, você tem direito de dar sermão pra mim sobre mudança climática? Porque se é assim, eu que vou te dar um sermão. É, a gente, claro, estou parafraseando, depois você pode ver todo esse trecho, aliás, você pode ver a entrevista inteira, mas pode ver esse trecho em específico, eu vou deixar na descrição do episódio. Mas aí o Ali responde: ué, eu vou te dar um sermão. A gente mantém a floresta viva e vocês não pagam nada pra gente fazer isso. E vocês se dão bem com isso, né? Porque a gente mantendo a floresta viva, a gente tá consumindo esse carbono, né? A gente tá não colocando mais carbono na atmosfera. Então, por que que vocês vão vir aqui reclamar da nossa exploração de petróleo? Mesmo explorando tudo isso de petróleo, nosso país é um país net zero. Ou seja, é um país, só lembrando o conceito de net zero, eu vou falar aportuguesado mesmo, significa que tudo que o país emite de carbono, gases de efeito estufa na atmosfera, ele também some com esse carbono. Então, seria como se o saldo fosse zero, né? O saldo de carbono na atmosfera é zero. Então, continua um pouquinho a discussão, mas eu acho que o ponto-chave é esse, né? A discussão é muito exaltada, ela não é calma, inclusive ela me deixa nervosa, eu fico nervosa assistindo, mas no finalzinho desse trecho, o Ali comenta que boa parte, né, mais de 50% da nossa biodiversidade já foi perdida, mas a Guiana mantém essa biodiversidade e pergunta, vocês estão prontos para pagar por isso? E meio que deixa claro que, assim, vocês não querem pagar por isso, então a gente vai explorar petróleo. E eu acho que isso bate muito com uma fala que combina com uma fala do ministro de Minas e Energias do Brasil, que aconteceu também muito recentemente e foi propagada, né, pela Folha, foi noticiada pela Folha e pelo Poder 360, que o ministro diz que o Brasil vai produzir combustíveis fósseis até alcançar IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, até alcançar IDH à altura dos países industrializados. E ele ainda completa de que o petróleo é uma fonte energética importante para combater a desigualdade. Então, vamos lá. Dado todo esse contexto desse episódio, eu vou resumir o que a gente tem que discutir daqui para frente. É como eu disse, esse é um episódio que abre a discussão. Muita gente, não é só o presidente da Guiana, mas muita gente defende que países que estão em situação de países em desenvolvimento, que ainda precisa se desenvolver, que ainda precisa se tornar um país industrializado, ou que precisa ter IDH de país industrializado, que esses países possam explorar petróleo, tá? Especialmente a Guiana, porque seria net zero. Vamos entrar daqui a pouquinho nesse ponto. Mas muita gente defende que o Brasil faça isso também, porque o Brasil precisaria desse dinheiro, assim como o ministro disse, para combater a desigualdade. E existem muitas questões nessa história. Porque nessa história, no Era Uma Vez um Mundo que Entrou em Crise Climática, os vilões seriam principalmente os países do Norte Global, né? Lembrando que o Norte Global são esses países que estão no hemisfério norte, a Austrália. Basicamente isso, né? Então a gente vai ter os países da Europa, os países da América do Norte, a Austrália, países que são mais ricos, que têm o IDH mais alto, né? E que dizimaram suas florestas e exploraram muito os países do sul global, que hoje estão numa situação... É como se eles tivessem começado a corrida do desenvolvimento em suprema desvantagem. Então, sendo eles os vilões, nós fazendo parte dos países do sul global e dos países mais explorados e menos desenvolvidos, seríamos os mocinhos. A gente teria que ter essa vantagem para poder se desenvolver. Acontece, e agora eu vou colocar a minha opinião nessa frase em específico, que a gente não tem tempo para isso. Qualquer carbono a mais que a gente coloque na atmosfera vai causar problema. E qualquer décimo de grau que a gente mudar na temperatura média global, agora já não é minha opinião, qualquer décimo de grau que a gente muda faz diferença, tá? Então, quanto mais quente o nosso planeta fica, menores são as chances de preservação da nossa biodiversidade, menores são as chances de equilíbrio na alimentação global, menores são as chances de evitar crises, tanto crises de habitação, quanto crises e tensões territoriais que possam se tornar guerras e coisas do tipo. Então, quando a gente separa esses vilões e mocinhos, a gente cria essa tensão que é bem, bem retratada nessa entrevista entre o jornalista inglês e o presidente da Guiana. Essa tensão, ela diz muito respeito ao fato de que os países do norte global tendem a evitar se comprometer financeiramente com o desenvolvimento dos países do sul global. E é por isso que iniciativas como a COP têm uma importância, apesar de ser extremamente morosa e a gente ter várias críticas a ela, ela tem importância. Porque esses países podem, num contexto próprio para isso e com apoio de países que têm economias maiores, que têm pesos diplomáticos maior, como o Brasil, chegar na mesa de negociação e falar: a gente precisa de dinheiro para desenvolver. Vocês querem a floresta viva? A gente mantém a floresta em pé, mas vocês pagam pra gente por isso. O Fundo da Amazônia tem um pouco desse status, né, dessa ideia. Eu vou manter a Amazônia, eu vou deixar de explorar a Amazônia de uma forma que a degrade, desde que vocês me paguem por isso, desde que eu tenha fundo para isso, né? A Guiana deveria fazer o mesmo, né? E o Ali coloca isso. Vocês estão prontos para pagar para a gente manter a floresta em pé? E a gente tem que chegar e falar também que, olha, vocês estão prontos para pagar para eu não explorar petróleo? Porque a exploração de petróleo não vai parar de uma hora para outra. A gente precisa ter pé no chão. Ela não vai parar de uma hora para outra, porque somos muito dependentes do petróleo ainda. Somos muito dependentes dos derivados de petróleo. E essa transição acontece de uma forma gradativa. Mas se a gente não investe em transição energética, a gente não tem transição energética. Então, quando o ministro de Minas e Energia fala que a gente vai fazer isso até ter IDH de país industrializado, ele esquece de falar que a gente também tem que fazer isso, se ele quiser, né? Não acho que devemos, mas que a gente deveria fazer isso até garantir toda a transição energética. Isso sequer está nos planos dele, né? O país, principalmente o Brasil, que já é um país que tem muito da energia produzida de forma renovável, deveria investir em transição energética para ser um expoente do Sul Global e do Norte Global, um expoente mundial, de como fazer uma transição energética, de propor maneiras de fazer isso de uma forma eficaz, né? Desenvolvendo tecnologia para isso, dando exemplo de como se faz. E o país não tem planos disso. A Guiana não tem planos disso. Qualquer outro país que você encontrar que está tentando explorar petróleo hoje para se desenvolver, não está pensando num contexto de transição energética, tá? Não tem planos a longo prazo, nem a curto prazo, nem a médio prazo, de transição energética. É isso que a gente precisa cobrar, tá? Vou deixar aqui a minha humilde opinião bem clara. Nenhum país deveria se apoiar em petróleo para o desenvolvimento agora. As negociações deveriam ser feitas em termos de, já que vocês são os vilões que deixaram a gente nessa situação de pobreza e de crise climática, vocês que façam também com que a gente possa desenvolver sem agravar a crise climática, né? Que a gente possa se desenvolver já começando uma transição energética. É isso que deveria ser feito. A gente não deveria estar preocupado. Tá preocupado não, tá se apoiando em maior exploração de petróleo. Até porque essa história do "ai, mas a Guiana é net zero". Calma, não funciona assim. Porque até a gente pode falar que a emissão da produção, da exploração dos poços de petróleo na Guiana, tá contrabalanceada pelo que eles mantêm de floresta em pé. Mas toda essa produção, ela vai acabar no exterior e ela vai acabar sendo emitida de outras formas, e você vai ter outras emissões indiretas, como o transporte desse petróleo, né, desses derivados de petróleo. Você vai ter isso alimentando outras indústrias que vão emitir também. Vai estar alimentando, por exemplo, a indústria automotiva, que vai seguir emitindo, seja os automóveis emitindo porque consumiram gasolina, mas seja a indústria emitindo porque estão produzindo carros para combustão. Então, não é assim tão simples, tá? Do mesmo jeito que não é tão simples o cálculo desse net zero, que eu vou discutir em um outro episódio em que a gente vai falar sobre essa história de saldo positivo, saldo negativo, o saldo zerado. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Vou só deixar aqui um fato importante sobre pensar na fonte energética do petróleo como uma forma de combater a desigualdade. A Guiana, esse país que tem crescido muito mais do que os outros países no mundo, ainda é um país extremamente desigual. E muito desse dinheiro do petróleo acaba não vendo, não sendo visto por parte da população do país. É importante entender como é que esse dinheiro vai parar na mão da população. Às vezes, ele parece que vai ajudar no combate à desigualdade e vai só enriquecer quem já é rico. Tá bom? Então, em resumo, vamos tomar cuidado com discussões a respeito de apoio em exploração de petróleo para o desenvolvimento econômico. A coisa é muito mais complexa do que parece, mas se a gente quiser colocar em termos simples, a gente precisa sim se colocar como o mocinho da história e pedir pro vilão, pedir desculpas financeiramente falando. Ah, um detalhezinho, uma observação, um PS. Quando a gente chama os vilões de vilões porque eles emitiram muito CO2 historicamente e outros gases de efeito estufa também, a gente tem que lembrar que o Brasil Brasil é o quarto emissor histórico de gases de efeito estufa. Então, assim, a coisa não tá muito boa pra gente também, não. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Esse episódio foi pesquisado, roteirizado e falado por mim, Marina. A edição é do Thiago Miro. O Tortinha de Climão é uma produção do Dragões de Garagem. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato nas redes sociais. É Tortinha Climão no Twitter, sem o D no meio, e Tortinha de Climão no Instagram. Agora ele deve começar a ficar mais agitado daqui pra frente. Muito obrigada, até a próxima.